Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, igreja. Que coisa mais linda, todo mundo louvando ao Senhor, que gostoso ouvir a igreja cantando forte, isso é muito bom, né? Tava bom? Legal, gente. Hoje, faz um tempinho que eu não trago a mensagem aqui, estou muito feliz de estar com vocês novamente aqui. Eu desejo que a graça do nosso Senhor esteja realmente sendo derramada aqui na nossa presença, nesse momento em que a gente é também edificado pela palavra. E eu queria começar fazendo uma perguntinha, até quero ver quem está ligado aí nos grupos da igreja, ou também quem está ligado em conhecimento da Bíblia, da palavra. Eu queria perguntar para vocês se vocês sabem qual que é o único, atenção, o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Esther, isso aí, muito bom. Hoje então a gente vai falar sobre Esther na casa da Pérsia. Eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre esse livro tão interessante, tão legal. E esse livro é especial para mim, porque eu vou contar uma historinha sobre a minha vida. Quando eu tinha uns 4 anos, eu pedia muito para os meus pais que eu queria uma irmãzinha. Ficava pedindo, eu quero uma irmãzinha e tal. E minha mãe, ela teve muitos problemas na gestação, ela não conseguia ter mais um filho. E aí, a minha família decidiu adotar uma criança, né? Adotar a Esther. Hoje, vocês já conhecem, né? Minha irmã já veio aqui algumas vezes. E aí, a cabeça da criança, eu sempre fui uma criança acho que meio lógica, assim, meio atenta a alguns detalhes. E aí eu falava assim para os meus pais, eu queria um nome que fosse bíblico, igual o meu, Pedro, e que tivesse 5 letras igual o meu. E aí a gente ficou nessa, né? Nossa, temos aí, né? Vai ser Maria? Não sei. E aí meus pais falaram, e se for Esther? E eu falei, nossa, que nome que é esse? Nunca tinha ouvido, não conhecia ninguém chamado Esther. Tinha 4, 5 anos de idade. E eu lembro desse dia. Eu tenho essa memória, assim. É uma das minhas primeiras memórias de vida. E aí ficou Esther. Aí depois a gente adotou a Esther. E esse ficou o nome dela. E é um nome muito especial para mim. É um livro muito especial também. Apesar da gente até se perguntar muitas vezes, né? Por que que não tem a palavra, o nome de Deus nesse livro, né? Que coisa estranha. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais, vai refletir sobre esse livro tão interessante, que é o livro de Esther. E eu queria perguntar para vocês, quem tem sido uma inspiração na sua caminhada com Deus? Uma pessoa. Pensa aí, qual que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça quando você pensa, essa pessoa é uma pessoa de fé que está me inspirando, né, a caminhar com Deus? A gente fala, né, que a gente precisa ter o nosso relacionamento com Deus muito forte, a gente precisa, né, investir nisso, mas também a gente faz isso, né, a gente se fortalece entre irmãos. E muitas vezes, né, ter alguém junto com a gente na caminhada, né, nesse discipulado, nesse seguir a Jesus Cristo, nos ajuda, nos impulsiona, nos tira às vezes da mesmice, nos tira às vezes do caminho do pecado e coloca no caminho do Senhor novamente. É essencial nós termos pessoas que nos inspiram em nossa caminhada espiritual. Então, pensa nessa pessoa, guarda ela aí no seu coração. E eu quero trazer hoje aqui pra gente a Esther como uma pessoa que pode nos inspirar realmente a seguir nessa caminhada, a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente achando que Deus nem está envolvido com as coisas que a gente está vivendo. Às vezes a gente nem percebe que Deus está agindo naqueles pequenos detalhes no dia a dia das nossas vidas. Hoje a gente vai fazer essa reflexão justamente no texto bíblico de Esther 2, versículos 1 a 20, mas eu vou dizer para vocês que para essa pregação eu me inspirei bastante num livro do Emílio Garófalo, que chama justamente Esther na Casa da Pérsia. Fica aí uma ideia, uma sugestão de leitura. Ele é quase como se fosse até um comentário sobre o livro de Esther. Ele vai trazendo com um tom até bem humorado, assim, sobre essa questão toda da Esther ter vivido na Casa da Pérsia, né? A Esther se tornou rainha ali, e ali ela também foi bênção para o seu povo no seu contexto. E esse livro fica aí a minha indicação de leitura. Eu estava lendo ele agora nas últimas semanas e ele falou muito comigo. Eu falei, eu vou pregar sobre isso, eu vou pregar sobre Esther, que eu acho que é um texto que tem muito a nos edificar. Então, quando a gente vai pensar sobre Esther, sobre a nossa vida como seguidores de Cristo, como esse nosso chamado a testemunhar, né, a gente precisa ter em mente duas questões bem fundamentais sobre o testemunho, o nosso testemunho. Eu acho que não é nenhuma novidade aqui para todos nós que quando nós somos discípulos de Cristo, nós somos, não é nem convidados, nós somos convocados a fazer o quê? Testemunhar de Jesus, certo? Atos 1:8 ali fala isso pra gente, né? Jesus fala, sereis minhas testemunhas. É um mandato que Jesus tem pra gente. Só que a gente precisa considerar dois pontos bem importantes aqui quando a gente vai falar sobre testemunho. O primeiro deles é que nós testemunhamos sobre Deus e não sobre nós. A gente pode até usar a nossa história, o nosso testemunho, né, o que Deus fez na nossa vida, mas quando a gente vai falar sobre Deus, a gente precisa falar sobre os atos dele. É muito comum a gente ver muitas vezes, ah, na minha época eu fazia melhor, na minha época eu servia melhor, na minha época as pessoas falavam desse era muito melhor desse jeito. E aí a gente às vezes se esquece de que na verdade não é sobre aquilo que a gente fez, faz ou vai fazer, mas é sobre aquilo que Deus faz, unicamente. Então isso a gente precisa ter na nossa cabeça, bem, bem claro assim. A gente corre esse risco muitas vezes de ficar dando o nosso próprio história sobre nós mesmos, mas a gente tem que ter em mente que nós precisamos testemunhar do nosso Deus, do nosso Senhor. E outra coisa muito importante que a gente precisa ter em mente quando falamos sobre testemunho é que Deus, ele usa pessoas imperfeitas, assim como eu. Como cada um de nós. Nós todos somos imperfeitos. Nós todos somos pecadores. Nós todos nascemos, né, do pecado. E aí a gente, nós, né, essas pessoas imperfeitas, somos chamados para testemunhar, para falar de Jesus. E é bem interessante que na Bíblia, quando a gente vai perpassando todos os capítulos da Bíblia, os livros, a gente vai vendo esse padrão acontecendo, né? Não existe uma pessoa perfeita sequer na Bíblia. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus para testemunhar eram pessoas imperfeitas. Por mais que Hebreus ali fale, né, sobre os heróis da fé, a gente sabe que eram pessoas imperfeitas. Abraão, por exemplo, ele era uma pessoa imperfeita também, ele duvidou. Ele, né, teve as suas dúvidas ali quando Deus chamou ele. Também Moisés, né, ele era um assassino, imperfeito. Gago, uma pessoa assim, com todos os seus defeitos, todas as suas falhas, e ele foi escolhido para liderar um povo, e ele era imperfeito. Jesus também, quando ele escolheu os seus discípulos, né, ele escolheu as pessoas mais imperfeitas e mais até marginalizadas, né, os pescadores, que eram pessoas bem pobres. Ele escolheu cobrador de impostos, que era odiado pelo povo. Então, eram pessoas que eram imperfeitas. Além disso, né, os cobradores de impostos, eles eram corruptos na sua maioria, grande parte. Então, a gente vê aí Jesus, o nosso Deus, chamando pessoas imperfeitas. E é por isso que ele chama cada um de nós. É por isso que a gente pode testemunhar, porque o testemunho não é sobre a nossa vida, porque até se a gente parar para pensar, eu não tenho muito o que falar da minha vida, mas é sobre o que Deus fez na minha vida, o que Deus faz nas nossas vidas. E a história que a gente vai ver hoje, a história de Esther, é uma história assim, de uma pessoa que era imperfeita, estava vivendo num contexto totalmente imperfeito, numa situação muito delicada ali, uma situação imperfeita, e testemunhou também a sua fé de forma imperfeita. Mas mesmo assim, Deus guiou tudo e cuidou de tudo para que a vontade dele prevalecesse. E ele sempre faz isso. E hoje a gente vai falar então sobre a Esther, a rainha Esther. Vamos ler então o texto bíblico de Esther, capítulo 2, versículos 1 a 20. E aí a gente vai refletir sobre esse texto. Esther, capítulo 2, versículos 1 a 20. Fazer a leitura, também vou fazer na NVT e o texto está aqui para a gente acompanhar. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então, seus conselheiros sugeriram, Permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém na fortaleza em Susã. Regai, eunuco do rei e encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamentos de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará a rainha, em lugar de Vaste. O rei gostou muito desse conselho e pôs em prática. Nesse tempo, havia na fortaleza de Susã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Algumas traduções vão falar Mordecai, tá? Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Susã, e colocadas sob os cuidados de Egai, o encarregado do harém. Egai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade nem a origem de sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamentos de beleza, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. À tarde era conduzida aos aposentos reais e na manhã seguinte ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de Saasgaz, eunuco do rei, encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Regai, eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Esther foi levada ao rei Xerxes, no palácio real, no mês de dezembro, no 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Esther que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vaste. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter em segredo a sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob seus cuidados. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra, que fala conosco, que é viva e trabalha nos nossos corações. Te pedimos, Deus, que nesse momento, essa história de Esther, ela seja de fato um conselho para os nossos corações, seja também a diretriz que vem de ti, Senhor, para que nós possamos ser transformados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. E também nos dê nesse momento atenção, Senhor, para que a tua palavra trabalhe nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Legal, gente. A história de Esther é uma narrativa, muitas vezes, muito inspiradora e também nos mostra algumas coisas do que fazer e do que não fazer. E também traz importantes lições aí que a gente precisa levar para a nossa vida. Uma das minhas últimas pregações aqui com vocês foi sobre um outro personagem que viveu muito próximo ali, que era Daniel. E Daniel, ele era, né, ele foi um jovem ali que foi levado para o exílio. E antes dele ser levado para o exílio, ele já tinha nascido em Israel. Já tinha nascido ali na Terra Santa, né, na Terra Prometida. E eles conheceram a vida como que era na Terra Prometida. Mesmo sendo uma vida que já estava corrompida pelo pecado e pela idolatria, ele sabia o que era viver dentro da Terra Prometida. E eles mantiveram ali, né, o Daniel e seus amigos, eles se mantiveram firmes no contexto pagão. Se vocês lembrarem aí da história de Daniel, eles tiveram várias coisas ali, que eles tiveram novo nome, eles receberam ensino, né, ali do rei da Babilônia, o Nabucodonosor, e principalmente eles iriam comer as comidas do rei. E aí Daniel e seus amigos falaram, não, a gente não vai comer. A gente não pode evitar receber o ensino, a gente não pode evitar trocar em nosso nome, mas a comida é uma coisa que a gente pode evitar, e a gente vai evitar, a gente vai comer só legumes. E aí eles ficaram ali numa dieta, né? Daniel e seus amigos, eles evitaram. Só que a Esther, ela aconteceu um pouco depois, uns anos depois, cerca de 100 anos depois ali, e ela nasceu no exílio. Ela não conhecia a vida como era na Terra Prometida. Ela não sabia como que era ter nascido em Israel e ter sido levada a exílio. Ela já era uma pessoa que nasceu ali dentro do exílio. Ela nunca conheceu Israel. E a sua história, ela acaba se assemelhando um pouco mais à nossa realidade. Nós também nascemos no exílio. A gente não caminhou com Jesus. A gente não ouviu diretamente dele. A gente vive hoje, 2000 anos depois, a gente celebra o nosso Cristo, o nosso Criador também, a partir daquilo que a gente ouve no dia a dia, aquilo que a gente ouve nos domingos, mas a gente não esteve ali com ele. E outra questão é que a gente não está lá na Terra Prometida, no céu. Nós estamos aqui na Terra, nesse século caído, né? Pecador, pecaminoso, que a gente acaba vivendo essa realidade que é muito hostil para a gente, para nós como cristãos. E aí, então, a história de Esther, ela se assemelha mais à nossa. A gente não conheceu a Terra Prometida ainda, mas a gente tem saudades dela. O nosso coração foi feito para essa Terra Prometida. E a gente vive nesse exílio espiritual, né? A gente pertence a essa pátria celeste, mas nascemos aqui, nesse mundo. Mas a gente é chamado também a viver nesse mundo e ser bênção aqui nesse mundo. E hoje a gente vive num contexto, né, que é pós-moderno. Alguns teóricos já têm falado que é um contexto até pós-cristão, em que já o cristianismo tem sido, né, colocado de lado. E a gente vive como cristão nesse contexto, que é muito complexo para a gente, que é muito difícil. E como que a gente pode, então, viver, né, a nossa fé dentro desse mundo que é tão hostil para nós? Como que a gente pode testemunhar sobre Deus nesse contexto? E como eu disse antes, né, a história de Esther, ela nos ensina o que fazer e o que não fazer. E é bem interessante que a gente tem dias que a gente se assemelha mais a Esther, ao jeito que Esther e o Mardoqueu, ou Mordecai, se comportaram, do que, de fato, como Daniel e seus amigos se comportaram ali no exílio. E a gente vai entender um pouquinho mais por quê. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa mensagem é que na casa da Pérsia, né, neste mundo que nós vivemos nessa casa da Pérsia. A realidade, ela é cruel. Vamos entender um pouquinho mais do contexto da Esther para a gente detalhar um pouco mais o que estava acontecendo ali. A Esther, ela nasceu então no Império Persa. O Império Persa, ele veio e dominou o Império Babilônico, que era o império que tinha levado o povo de Deus para o exílio. E aí Ciro foi lá, né, que era o imperador persa, e ele decretou que o povo de Deus, né, podia voltar para sua terra. Só que é interessante, porque muitas pessoas do povo de Deus não voltaram lá para Jerusalém. Elas ficaram ali no império ainda, né? E o império, ele era gigantesco. Ele ia da Índia até, mais ou menos assim, a costa ali do Egito. Era um império gigantesco. E muitas pessoas, de fato, acabaram ficando em Susã, ou ali, né, distribuídos nessas 127 regiões que tinha o império. E Susã fica mais ou menos atualmente onde é o Irã. Eu acho que aqui a gente consegue ver. Toda essa região era o Império Persa. E aí Suzã fica mais ou menos na região onde é o Irã. Quem é bom aí de mapa? Onde ficaria o Irã aqui? Que eu esqueci de... Um pouquinho mais para baixo? Sobe só aqui? Aqui, isso. Geografia não é meu forte, gente. Então, mais ou menos, essa região aqui ficaria Suzã, que é, seria a capital do Império. Né? Se a gente olhar, é bem o centro, né, do Império, bem no meio de toda essa região. E isso aqui, tudo, eram divididos em 127 províncias, 127 regiões. E aí, voltando um pouquinho, né, para o nosso contexto, a gente se depara com Mardoqueu e Esther, que era esse povo que não voltou para Jerusalém, não voltou para a Terra Prometida. Eles tinham ficado ali em Suzã, no exílio. Isso aconteceu muitas vezes, muitas pessoas, né, alguns comentaristas bíblicos falam que muitos acabaram ficando nessa dispersão, né, dos judeus, porque, querendo ou não, eles já tinham construído uma vida nesses locais, já tinham ali suas fontes de renda, a vida já estava acontecendo, e Jerusalém estava toda destruída. Neemias, que a gente estudou no nosso PG na quinta-feira, ele veio um pouco depois para reconstruir ali os muros de Jerusalém. E então, a Esther e o Mardoqueu eram pessoas que estavam ali ainda nessa situação. Eu acho interessante porque eles não quiseram voltar. E eu fico me perguntando, né, se eu estivesse nessa situação, eu ia me deixar levar pelo conforto que o império estava me dando, que não era minha casa, não era a minha terra de nascença, digamos assim, ou eu iria, de fato, fazer como Neemias, voltar para auxiliar. Provavelmente eu seria um Mardoqueu da vida e acabaria me deixando levar ali pelo conforto. Enfim. Então, a gente leu o texto, né, o capítulo 2 de Esther, que justamente trata esse momento em que a rainha, né, a rainha Vasti, que era ali a esposa do rei Xerxes, ou também Assuero, ela desobedeceu a uma ordem do rei. Ele queria exibir a Vasti numa das festanças que ele fazia. Ele queria justamente pegar e ficar mostrando, né, a mulher bonita que ele tinha, toda uma ostentação, queria fazer essa exibição. E ela disse, não, eu não vou. Dessa vez eu não vou. E aí, o que aconteceu? O rei ficou incomodado com isso. Como assim? Não está me obedecendo? E aí, o rei foi conversar com os conselheiros, né, dele, e ele falou assim, olha, Assuero, Xerxes, se ela sair impune nessa história, todas as mulheres do império vão começar a fazer o mesmo. E elas vão começar a se tornar insubmissas aos seus maridos. Eu acho que você deveria tomar alguma procedência aí nessa situação. E aí foi então que o rei destituiu ela da sua posição e começou a buscar então por uma nova rainha. E o texto bíblico não deixa muito claro isso, mas a gente consegue pegar alguns indícios de que esse processo de escolha da nova rainha não foi um concurso de beleza. Até é bonito ali, né? Parece um spa, que elas receberam um ano, né, de tratamentos de beleza, cosméticos, óleos e tudo mais. Quem não gostaria de ficar um ano, né, ali tranquilo, só recebendo tratamentos de beleza, só, pensa, massagens e, enfim, sendo cuidado. Mas não. O texto bíblico no original, ele sugere que essas moças, elas foram forçadas a saírem de suas famílias. Então a gente tem aqui um relato de um dos maiores sequestros de mulheres de toda a história. As mulheres foram sequestradas, arrancadas de suas famílias e levadas para o harém, que era um local onde ficava todas as mulheres que iriam passar por esse teste. E o texto também não dá detalhes, mas esse teste era se relacionar com o rei. E o rei escolher a rainha a partir se gostou ou não de ter relações sexuais com aquela mulher. E a gente vê Esther sendo levada. E Mardoqueu, o tio, primo barra pai dela, deixando. Isso era totalmente contra a lei do povo de Deus. O sexo fora do casamento, totalmente destituído do casamento. E essa questão toda de se deixar levar por um povo, por um líder de um povo inimigo, e ser ali levada, né, pro seu harém e passar por esse teste. Então a gente... se a gente para para analisar esse comportamento do Mardoqueu, não era o correto, não era o que era esperado. Ele estava se omitindo ali, né? Deixando que acontecesse, até incentivando a Esther a de fato ir. E essa realidade era de fato cruel. As moças, né, elas eram forçadas a ter relações com o rei, e se elas não fossem escolhidas, elas continuavam numa outra parte do harém, como a gente leu ali no texto, e o que, que acontecia? Elas não podiam voltar para suas famílias. Elas ficavam lá. É uma situação assim, muito desumana, né? Você ser totalmente destituída da sua família, jogada lá. E o nosso mundo atual, se a gente entrar, né, em alguns méritos aqui, nós vivemos num mundo que desumaniza as pessoas. A gente não vive uma situação muito diferente. Olha, abre as redes sociais, as pessoas vendendo seus corpos ali, sendo totalmente desumanizadas. Né? E literalmente muita gente vendendo, de fato. Né? Prostituição, assim, a rodo dentro de redes sociais. O pessoal até fica fazendo meme, né, com essas coisas de... Como que é o nome? Dessas plataformas, OnlyFans e tudo mais, e fica dando risada disso. Mas é prostituição. As pessoas estão se prostituindo na internet por alguns likes, por alguns comentários, por engajamento das pessoas. Então a gente vive numa realidade em que nós estamos muitas vezes sendo desumanizados, tratados como números, como simplesmente CPFs, ou simplesmente como estatísticas, né? Mas a gente crê num Deus que não nos trata como números, que não nos trata como simplesmente corpos, mas que conhece cada um de nós, conhece o nosso nome. Inclusive, né, ele fala que quando a gente crê em Jesus Cristo, o nosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Olha que maravilha. Um Deus que sabe cada um de nós. Hoje a gente com 8 bilhões de pessoas no mundo, fora todas as bilhões que passaram na história da humanidade, Deus conhece cada pessoa, porque foi Ele quem criou cada um de nós. Isso é muito maravilhoso. No mundo derrubado, destruído, levado pelo pecado, pela desumanização das pessoas, e a gente vê um contraste com um Deus que sabe cada fio de cabelo na nossa cabeça. Isso é maravilhoso. Esse é o nosso Senhor, que de fato quer nos conhecer, ele nos conhece, ele sabe. Nós não somos explorados em Deus, nós não somos objetificados em Deus. Em Deus, ele conhece o nosso coração. E hoje em dia a gente vê aí tanta exploração, né? tanta objetificação das pessoas. E essa narrativa, ela nos mostra que a gente precisa ser testemunho no meio disso. A Esther, ela foi levada ali como uma das moças, né? Para o harém, ela se tornou a rainha, ela foi escolhida diante de milhares de moças que passaram ali pelo rei, provavelmente um processo muito demorado, né? Porque além de todo o tratamento de um ano, pensa, todas as mulheres passariam com o rei, seriam selecionadas e toda aquela história. E essa narrativa ela nos mostra então que a gente precisa viver essa vida de testemunho mesmo nessa situação, mesmo vivendo nesse mundo em que as pessoas são objetificadas. As pessoas são tratadas como números, como simplesmente corpos. Como que a gente, como igreja, como cristãos, a gente pode fazer isso? Como que a gente pode testemunhar nessa situação? Como eu disse no começo, né, o nosso papel é testemunhar aquilo que Deus faz. E o Deus que nos trata como pessoas, né, que nos conhece pelo nome, a gente precisa anunciar isso para as pessoas, que elas são conhecidas pelo Senhor. Vamos para o segundo ponto da nossa reflexão. Na casa da Pérsia, nesse mundo, muitas vezes nós falhamos e nós vivemos como as pessoas que não creem. Uma das coisas até que me tocou bastante no livro ali, Esther na Casa da Pérsia, né, que o Emílio ele faz esse comentário sobre o livro de Esther, é que a gente precisa ter consciência do nosso pecado, de que a gente falha na missão com Deus, a gente é omisso muitas vezes, mas também a gente não precisa se deteriorizar assim por conta disso. Uma, porque assim como Esther, a gente vive nesse exílio, a gente não conhece, não conheceu a terra prometida ainda. E aí a gente tem essa questão, que a gente muitas vezes a gente falha nos nossos desafios, nas nossas realidades. A Esther e o Mardoqueu, né, como eu comentei, eles viviam nesse exílio persa e eles decidiram ficar. Essa foi a primeira coisa assim, que eles já fizeram, digamos assim, de errado. Já decidiram ficar lá no exílio. Ciro, o imperador anterior, já tinha decretado, gente, pode voltar, vão para a casa de vocês, voltem lá, né, para a terra que é de vocês, reconstruam a cidade de vocês. E muitos ficaram, e eles decidiram ficar, eles decidiram pelo conforto. Tem uma questão também da identidade. O Mardoqueu era um nome que era relacionado, né, ligado à divindade babilônica Marduk. O Mordecai ali, né, o Mardoqueu, o nome dele era um nome babilônico, era um nome idólatra. Ele nem tinha mais um nome que era um nome hebraico, de fato, né? A Esther, o nome dela era Hadassa, um nome hebraico. Mas ela deixava ser chamada por Esther, que tem um relacionamento, né, é um tributo a uma deusa pagã chamada Ishtar. É interessante, né? Esther, estrela. Até hoje a gente usa, né, esse termo para estrela e vem dessa divindade pagã. E aí ambos eles acabaram fazendo o quê? Assimilando coisas ali do seu contexto para si, trazendo para sua identidade e se deixando levar pela cultura local ali do exílio. E se apagaram dentro dessa cultura persa. Muitas vezes, eu vejo que a gente tem a tendência ou a tentação de fazer duas coisas. Uma é falar, não, a cultura do mundo a gente não pode nem dialogar com ela, a gente tem que se manter totalmente livre da cultura, não podemos tocar no que as pessoas estão falando no mundo, a gente não pode viver como as pessoas do mundo. E também nós temos pessoas que estão se deixando levar pelo mundo, pela cultura do mundo. Mas existe uma resposta para isso, que é esse meio termo. Se eu quero ser uma testemunha, eu preciso conhecer como as pessoas estão vivendo para que eu possa testemunhar de Deus ali para essas pessoas. A gente não pode se abster do mundo, mas a gente também não pode se misturar com o mundo. A gente tem que achar esse meio termo aí, e eu tenho certeza que quem nos dá a sabedoria para isso é o Senhor. E quando a gente vai aplicar isso para a nossa vida, a gente vive, né, muitos desafios semelhantes a isso nesse século, nesse mundo, na casa da Pérsia que a gente vive. A gente acaba vivendo uma pressão para esconder a nossa fé em ambientes públicos. Eu acho que isso fica muito mais forte em cidades grandes como São Paulo. Muitos locais, se você começa a falar sobre sua fé de forma pública, alguém vai te barrar, alguém vai cortar. É diferente isso no interior. No interior as coisas são um pouco mais tranquilas, em cidades menores. Mas a gente vê, né, nas cidades grandes o pecado sendo idolatrado, né, toda a promiscuidade. Enfim, muitas vezes a gente acaba se escondendo, né, e não falando da nossa fé. Enquanto eu estava lendo esse livro e também me preparando para a pregação, lendo o texto de Esther, e ontem no grupo de homens eu até conversei com o grupo que eu estava ali reunido, que esse texto me pegou numa questão, numa omissão minha, que eu vou abrir aqui para vocês, que é o seguinte. Faz 2 anos e meio que eu estou morando em São Paulo, faz 2 anos e meio que eu moro no mesmo prédio, e eu nunca falei de Jesus para uma pessoa desse prédio. E isso me pegou. Me pegou, e eu quero, de fato, fazer diferente a partir disso. Eu quero ser uma testemunha no local onde eu estou. Muitas vezes a gente é igual a Esther e o Mardoqueu, que simplesmente se omite, simplesmente esconde os seus nomes, né, hebraicos e vive ali. Né, o texto bíblico nos diz, né, que o Mardoqueu ele instruiu a Esther de que não falasse que ela era judia. Não fala qual que é o seu povo. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente não fala em quem a gente crê. Qual que é o nosso povo, o povo de Deus. E aí eu quero, de fato, ser diferença no meu condomínio, no meu prédio. Me pegou bastante isso. E eu sei que a gente já conversou sobre isso em outros momentos aqui. O Patrick já pregou várias vezes sobre isso, o Léo também, sobre a gente ser diferença no local onde a gente está inserido. E muitas vezes eu fico me questionando e reclamando, assim, nossa, eu vivo, eu trabalho numa organização cristã, Ou seja, todos os meus amigos lá, meus colegas de trabalho, são cristãos. Eu venho na igreja, todos os meus amigos, meus irmãos são cristãos. Eu fico muitas vezes reclamando, tipo, eu vivo numa bolha cristã e não estou... não tem pessoas não cristãs ao meu redor. Mas daí esse texto me pegou e falou assim, mas eu estou furando essa bolha? Eu estou, de fato, encontrando as pessoas que moram no mesmo endereço que eu para falar, né, do amor de Jesus? Ou minha vida acaba sendo só um bom dia para o pessoal ali e, enfim, passo reto? Então ficou, de fato, uma lição assim, que eu tenho levado para mim. Que isso me... Eu senti que era Deus falando comigo e me admoestando também nesse momento. Muitas vezes a gente tem também a tentação de fazer algumas concessões para ter sucesso, dar o nosso jeitinho brasileiro para as coisas, né? A gente é muito bom em dar jeitinho. E tudo isso, a gente vai deixando a nossa identidade, quem nós somos de fato, ser levada e a gente se esquece de quem a gente é. Então, o nosso testemunho, ele precisa acontecer, mesmo que o mundo é hostil a nós cristãos. A gente precisa barrar esse medo, barrar esse preconceito que muitas vezes a gente mesmo cria, essa vergonha que muitas vezes a gente cria. A gente tem a notícia mais bonita do mundo, que é Jesus morreu por nós para nos dar salvação e vida eterna. Existe notícia mais maravilhosa do que essa? Não existe. Por que que a gente acaba escondendo ela, né? E aí, então, nós temos também... nesse texto, uma certeza de que Deus tem o controle de toda a história. Deus é aquele que age apesar das nossas falhas, apesar das nossas omissões, apesar de muitas vezes a gente ficar, de fato, ali presos, parados na nossa rotina, na nossa correria, no dia a dia. E aí... a história, quando a gente olha para a história completa de Esther, a gente olhou aqui só uma parte, só o começo. Mas quando a gente vai vendo o que acontece com a Esther a partir daí, né, que ela é escolhida rainha, isso aqui é só o começo da história. Tem tanta coisa que vem acontecendo depois, porque aí o Mardoqueu, o primo barra pai da Esther, pai adotivo da Esther, ele, que ele faz? Ele revela, né, que tinha dois eunucos do rei, o Bigtana e o Teres, que eles estavam tramando contra o rei. E aí o Mardoqueu, ele foi lá e de fato revelou que ele tinha ouvido, né, um bafafazinho ali, que eles estavam querendo matar o rei. E aí o Mardoqueu ficou esquecido. Ele livrou o rei de um atentado, mas ele ficou esquecido, não recebeu nenhuma recompensa. Isso a gente vai vendo ali já logo nos versículos seguintes que a gente leu. E aí Amã, um outro rapaz ali, ele foi promovido ao cargo mais alto dentro do reino ali, né, do império. E o Mardoqueu, ele era uma pessoa que não se curvava a Amã. A Amã gostava do poder, gostava, né, de sentir aquele poder, e ele queria que as pessoas se curvassem para ele no palácio, mas o Mardoqueu, ele não se curvou. E aí, então, o Amã, ele declarou, por conta disso, né, uma chacina. Ele programou uma chacina dos judeus, queria matar todos os judeus. Detalhe, ninguém sabia que a Esther era judia. E o Mardoqueu, então, seria enforcado. Ele fez ali uma forca para que o Mardoqueu fosse enforcado de fato. E a Esther estava aí, se escondendo ainda, e o Mardoqueu vai falar com a Esther. Esther, por favor, fala com o rei para essa lei ser revogada. E tinha, né, um costume na época que as leis dos persas, elas não eram revogadas de jeito nenhum. O que estava declarado, decretado, ia acontecer e acabou. E aí, então, a Esther, ela chega com coragem, né? Ela vai e se achega à presença do rei. E existia um risco muito grande que, se o rei não estendesse o cetro de ouro para ela, ela seria morta. Então, ela tinha tinha que ter todo esse ritual para chegar ao rei. Se o rei esticasse ali, né, estendesse o cetro, ela poderia, então, falar com o rei. E aí a Esther, ela foi também bem astuta e foi estratégica, digamos assim. Ela falou, rei, eu preciso falar contigo, pedir uma coisa, mas antes disso eu queria fazer amanhã um banquete para você e para o Amã. Ah, tá, beleza. Então, combinado. E o rei, ele tinha estendido e falado assim, Esther, eu te darei tudo o que você quiser, até metade do meu reino, se for necessário. Aí ela usou disso, né? Ela foi ali esperta. E aí ela falou assim, amanhã a gente conversa. No banquete, ela falou assim, então, estava ali, né, tendo aquele banquete, aquela festa, eu quero, na verdade, fazer mais um banquete e amanhã eu vou pedir. Ela pegou mais um dia. E nesse meio tempo, para ver como Deus faz as coisas no tempo certinho, né? Que aconteceu? O rei um dia estava sofrendo de insônia, ali, né? Estava andando de madrugada para lá e para cá no seu quarto. E ele foi ver, né, um livro de registro dos persas. E ele viu que Mardoqueu tinha livrado ele do atentado, mas não tinha recebido nenhuma recompensa. Pois, como assim? Não, a gente tem que recompensar esse cara. Nesse mesmo tempo em que Amã estava já decretando essa chacina, já estava mandando o Mardoqueu para ser enforcado, o rei descobre isso e a Esther, ao mesmo tempo, fazendo o banquete para pedir para que essa lei fosse revogada. Algo que seria muito difícil, porque as leis não eram revogadas, as leis dos persas. E aí, então, nesse segundo dia, a Esther revela que Amã queria matar o Mardoqueu e queria fazer toda essa chacina. No fim das contas, quem foi para a forca? Foi o Amã. A forca que ele mesmo construiu foi a sua própria ruína. E aí a gente vê a Esther sendo usada por Deus. Porque a partir disso ela pediu de novo. Rei, livra meu povo, eu sou judia, livra meu povo dessa chacina para que não aconteça. E é bem engraçado porque essa chacina, o Amã ele tinha feito um sorteio lá com um método que eles chamavam de Pur. E por conta disso, a decisão dessa data, dessa chacina, né, quando foi mudado isso e não ia acontecer mais a chacina, começou a ser, foi decretado então a Esther com o Mardoqueu, eles decretaram a festa de Purim, justamente porque seria nesse dia em que o Pur, esse método de sortes, seria utilizado. E aí, então, a gente vê o livro, o único livro da Bíblia que não fala, nem cita o nome de Deus, não fala do agir de Deus ali no meio, sendo, né, entrando no nosso cânon, na nossa ordem de livros da Bíblia. E justamente, né, alguns teólogos dizem que era para que essa tradição da festa de Purim fosse sempre levada adiante, porque essa festa comemorava essa libertação que eles tiveram dessa chacina. E aí, a gente vive, né, vive nessa casa da Pérsia, a gente vive numa situação muito parecida com a Esther, justamente porque a gente vive nesse exílio, hoje em dia. E o que a gente experimenta aqui, como igreja, isso aqui é uma festa. A gente tem música, a gente tem um discurso, às vezes a gente tem comida, tem um cafezinho. E justamente, a gente vive esse Purim, que era uma festa anual ali para os judeus, no nosso dia a dia, no domingo, em que a gente é lembrado do quê? Que o nosso Senhor nos libertou da morte eterna. E a gente pode comemorar isso. Olha que incrível a gente ver um livro que nem fala o nome de Deus, mostrando Deus agindo no ordinário, no dia a dia, nas coisas que estão acontecendo. A mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes a gente não vê atos miraculosos de Deus no nosso dia a dia, mas a gente vê os pequenos milagres que Deus faz e Ele está agindo. Muitas vezes no meio da nossa falha, no meio do nosso pecado, quando a gente está fugindo dEle, Ele vai atrás e busca a gente. Quando a gente não está seguindo o que Ele quer de fato, Ele transforma isso para que aconteça tudo conforme a sua vontade. E o que a gente pode aprender, então, para a gente já ir para o nosso final aqui, já falei bastante, com esses erros e acertos de Esther? A Esther, ela nem sabia que ela estava sendo usada por Deus. Provavelmente ela nem tinha essa consciência. Mas ela estava testemunhando e estava ali trabalhando para que o nome de Deus continuasse. Porque se o povo, a vontade de Deus é que o povo dele nunca fosse exterminado, para que um dia viesse o Salvador Jesus Cristo através desse povo e trouxesse a libertação não só para um povo, mas para todos os povos da terra. Para nós que vivemos no exílio, para nós que somos os gentios, que não somos os judeus, para nós que vivemos do outro lado do oceano. Por causa de um povo que Deus fez, cuidou de todos os detalhes para preservar. Hoje a gente pode crer em Jesus Cristo, hoje a gente pode conhecer a palavra. Então, se você está passando, né, por momentos difíceis na sua vida, testemunhe sobre isso, testemunhe, fale do Senhor. Se você falhar, peça perdão para Deus e continue testemunhando. Testemunhe também com a transformação que Deus tem feito na sua vida. Muitas vezes a gente fica até com medo, né, de utilizar as nossas falhas, os nossos pecados como ponte para testemunhar, mas é nessa forma que a gente mostra também que nós não somos perfeitos, todos nós somos imperfeitos. A gente aqui tem uma comunidade, uma igreja cheia de gente imperfeita, todos nós somos imperfeitos, justamente porque Deus está trabalhando e está transformando a gente, e a gente pode utilizar isso como ponte, né, como conexão com as pessoas para testemunhar. E nós podemos ter uma certeza de que Deus age apesar das nossas falhas. Por isso a gente tem que testemunhar. A gente é chamado por Deus para fazer parte dessa missão tão linda que é levar o Evangelho. Muitas vezes a gente falha, a maioria das vezes a gente falha. Deve ser até engraçado para Deus, porque a gente mais atrapalha muitas vezes do que de fato obedece. Mas mesmo assim, a gente tem que testemunhar, a gente tem que continuar falando em quem a gente crê. Por isso, assim como eu comentei com vocês, que eu quero tomar como propósito para a minha vida ser uma testemunha no meu condomínio, identifique qual casa da Pérsia que você está vivendo que você precisa ser testemunha. E testemunhe ali. Pode ser seu trabalho, pode ser sua família. Às vezes você tem alguns parentes lá que não conhecem a Jesus, que não ouviram ainda do Evangelho. Testemunhe. Apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, testemunhe. E aí, essa história, ela nos leva, de fato, a gente ter essa certeza de que o Senhor está com a gente e está agindo apesar de nós. Através de nós e apesar de nós também. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela história da Esther. Muito obrigado que ela é uma história, mesmo um livro que não tem o teu nome ali registrado, Senhor, mas nós sabemos que tu estavas naquele momento. Tu és o mesmo Deus que estava ali com a Esther, guiando ela nas estratégias que ela teve, nas falhas que ela teve, nas falhas do Mardoqueu também, Senhor. Nós vemos que, apesar disso tudo, o Senhor estava agindo. E assim como o Léo também nos saudou hoje, a gente tem essa certeza de que, apesar do nosso pecado, tu és um Deus que não olha para isso, mas és um Deus misericordioso que nos perdoa, que quer nos reconectar contigo e quer nos usar como testemunhas tuas, Senhor. Por isso nós te pedimos que nos use, que o Senhor haja através de nós, que o Senhor nos ajude ali onde a perceber onde nós estamos falhando, para que nós possamos ser intencionais também e, de fato, trabalhar no nosso pecado e buscar por uma vida de santidade, uma vida que honre a Ti. Mas onde a gente falhar, Deus, onde a gente não conseguir que o Senhor trabalhe em nós e o Senhor nos transforme. Muitas vezes a gente nem percebe que nós estamos mais atrapalhando do que ajudando, mas te peço, Deus, que fale ali conosco, toca nos nossos corações e mostre o que precisa ser transformado, Deus. Que nós possamos ser testemunhas para esse mundo, que a gente possa anunciar o teu nome, que a gente possa, de fato, falar o que tu fizeste por cada um de nós, que tu conheces cada um de nós, mesmo num mundo caído, num mundo que só nos, enfim, nos trata como meros números, mas sabemos que tu és um Deus que nos conhece e nos ajuda, Deus, a testemunhar disso, a falar disso para todas as pessoas. Por isso entregamos isso tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.